Comissão que elabora novo Código de Processo Civil quer receber sugestões da sociedade pela internet.
Marisa Serrano propõe seguro-desemprego para artistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão Temporária de Reforma do Código de Processo Civil vai receber sugestões para o projeto pela internet.
Foi o que sugeriu o relator da comissão, senador Walter Pereira. Mais informações na reportagem de Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Reforma do Código de Processo Civil quer receber sugestões de todos os setores da área jurídica e da sociedade brasileira para aperfeiçoar o projeto. Uma das medidas propostas pelo relator-geral da comissão, senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é que a população possa enviar as sugestões sobre o novo Código Civil pela internet. Para o presidente da comissão, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, a iniciativa vai aproximar o Senado das necessidades dos brasileiros.
A sugestão formulada pelo nosso relator de que um e-mail será aberto para que qualquer interessado possa oferecer as suas sugestões, é algo também de extraordinário, mostra a consonância do Senado com a sociedade brasileira.
A comissão temporária vai manter o e-mail utilizado pela comissão de juristas durante a preparação do anteprojeto. As pessoas interessadas em mandar sugestões para o projeto do novo Código de Processo Civil podem escrever para o e-mail novocpc@senado.gov.br. Outra medida aprovada pela comissão prevê audiências públicas em Brasília e também nos estados. A primeira acontece no dia 31 de agosto no Senado.
Os artistas poderão receber 4 meses de seguro-desemprego por ano.
A proposta da senadora Marisa Serrano, que acha preocupante a situação difícil da maior parte da classe artística. A reportagem é de Adriano Faria.
4 meses de seguro-desemprego por ano para artistas e técnicos que trabalham em espetáculos de diversões. É o que propõe a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que apresentou o projeto que vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Marisa argumenta que a maioria dos artistas enfrenta dificuldades financeiras e o dia a dia deles é bem diferente do glamour dos astros da televisão.
Em geral, não tem carteira assinada e trabalham para o projeto. Não trabalham fixos. Acabou aquele projeto? Como se fosse um filme, como se fosse uma novela. Acabou, acabou. Não tem mais. Até vir um outro projeto, um outro trabalho, ele fica desempregado.
Segundo o projeto, o artista deverá comprovar pelo menos 30 dias de trabalho por ano para receber o seguro-desemprego durante 4 meses. Para Marisa Serrano, a classe artística merece um tratamento diferenciado e ela acredita que a proposta terá o apoio do governo, que administra o Fundo de Amparo ao Trabalhador, de onde sai o dinheiro para o seguro-desemprego.
As indenizações de alto valor pagas a anistiados do período de governo militar terão pagamento suspenso e serão revistas pelo Tribunal de Contas da União.
A medida tem o apoio de vários senadores. E na Comissão de Constituição e Justiça há um projeto que prevê mudanças no cálculo dos danos morais e materiais destas indenizações. O repórter Rogério de La Fuente traz as informações.
Depois de 2 anos de julgamento, o plenário do Tribunal de Contas da União decidiu revisar os valores das prestações mensais pagas em 9.311 indenizações a anistiados políticos do regime militar. A preocupação com esses pagamentos, que somam 4 bilhões de reais, também está em um projeto de lei de autoria do ex-senador Expedito Júnior, que está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Na opinião do senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, é positivo revisar valores considerados abusivos, mas com prudência, para não confundir a correção de exageros com possíveis perseguições.
Revanchismo, nem pensar. Nós temos que realmente pautar pela justiça e pela verdade e pela seriedade da condução dos recursos públicos, que tem que ser feito, tem que ser conduzido, tem que ser aplicados com a maior seriedade e com a melhor justiça possível.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, também defende que não haja qualquer viés ideológico na análise dos processos.
O Brasil está mudando em tudo. Eu acho que nós devemos nos acostarmos a todo movimento que vise a moralidade, todo movimento que vise reparar equívocos. Temo só de que, na verdade, isso não seja uma decisão visando politicamente ser utilizada ou que ideologicamente tenha alguma conotação.
O PLS 517 de 2007 prevê que sejam descontados da conta de danos materiais valores recebidos pelos anistiados em atividades remuneradas no período em que alegaram ter sofrido prejuízos. Se for aprovado na CCJ, como é terminativo, o projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, quer que o Congresso Nacional derrube os vetos do presidente da República a 603 ações do anexo número 7 de prioridades e metas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo Congresso.
Com os vetos, o governo retirou da LDO o detalhamento das ações do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e cortou grande parte das ações incluídas pelos parlamentares por meio de emendas.
Para Antônio Carlos Júnior, os vetos prejudicam a fiscalização que o parlamento tem que fazer do governo e afetam a transparência das ações do executivo.
O governo passou a caneta em obras, em ações e projetos que o Congresso Nacional considerou urgentes, prioritários, no mínimo necessários ao país. Nossas prerrogativas estão sendo jogadas no lixo. Nós temos que ter a coragem de vetar, de impor à presidência do Congresso a colocação desses vetos para serem discutidos e votados, e nós votarmos e derrubarmos esses vetos. Só assim nós recuperaremos nossas prerrogativas.
O senador Bellini Moirer, do PT de Santa Catarina, defendeu o orçamento participativo, adotado em Porto Alegre no ano de 1989 e em Santa Catarina em 1997.
Ele explicou que o orçamento participativo é uma das formas mais diretas de a sociedade exercer seu poder de decisão sobre as obras e serviços mais importantes para seus estados e cidades.
Bellini Moirer contou que em Santa Catarina, por exemplo, a prefeitura de Joinville está chamando a juventude para ajudar na elaboração do orçamento da cidade.
Neste sábado, dia 14, teremos uma amostra da força da juventude na região e ouviremos deles quais as políticas públicas que devem ser implementadas para os jovens joinvilenses. Que nos conscientizemos de que os cidadãos, numa democracia, não têm apenas direitos, têm o dever de participar no sistema político.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, reclamou que os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social beneficiam principalmente grandes empresas.
Ele disse que de 2008 a junho desse ano, 57% dos empréstimos do banco beneficiaram os 10 maiores grupos privados do país.
Álvaro Dias reclamou ainda que o BNDES usa dinheiro do trabalhador para financiar projetos de infraestrutura em outros países, como a Venezuela.
Os nossos aeroportos estão aí, os nossos portos, as nossas rodovias. Não temos obras de infraestrutura no Brasil e estamos financiando obras de infraestrutura em outros países, com juros subsidiados. Dinheiro, repito, oriundo do esforço dos trabalhadores brasileiros. Estão gerando emprego lá fora e deixando gerar emprego no nosso país. Essa é uma questão que tem que ser discutida. Nós não podemos ignorar o fato.
E diante dessas críticas, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu a Álvaro Dias apoio a um requerimento convidando o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para falar na Comissão de Assuntos Econômicos sobre os investimentos realizados pelo banco.
Ele contou que o BNDES é o maior investidor a longo prazo no Brasil e que de 2010 a 2013 o banco vai investir 310 bilhões de reais em infraestrutura, como energia, telecomunicações e saneamento.
Eduardo Suplicy reconheceu que os empréstimos beneficiam mais os 10 maiores grupos econômicos, mas explicou que hoje essa concentração é menor que nos anos 90.
Convidar o presidente Luciano Coutinho do BNDES para justamente nos transmitir quais os critérios de concessão de empréstimos, como é que está a evolução, quais são os resultados, como é que está se empenhando o BNDES para democratizar as oportunidades de empréstimo, não apenas para as grandes empresas, as médias, as pequenas e as microempresas que passaram a receber também empréstimos.
O senador Jorge Anay, do Democratas, afirmou que o Mato Grosso enfrenta um dos maiores incêndios já ocorridos no estado.
O incêndio na cidade de Marcelândia começou ontem e destruiu 100 casas, 16 serrarias, caminhões, máquinas, madeiras estocadas e animais como gado e suínos.
Que todos possamos, neste momento difícil, darmos as mãos e prestarmos uma ajuda naquilo que for necessário, seja em alimentação, seja em investimentos, seja em água ou qualquer outro tipo de ajuda que a população necessitar para que supere esse triste episódio.
Jornal do Senado. Apresentação, Vladimir Espinosa e Analu de Matos. Áudio, Fábio Calício e Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.